18 horas em Portugal e Angola, 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques deste jornal.
10 dias depois da oficialização do novo acordo de paz em Moçambique, a RENAMO veio denunciar atos de violência contra membros do partido. Na Guiné-Bissau foi adiado por uns dias o processo de correção das omissões dos cadernos eleitorais.
A seguir o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 6 da tarde com Carla Henriques.
Primeiro, a informação de que foi detido o presidente do Instituto Nacional de Segurança Social de Moçambique, Francisco Amazoio, na sequência da investigação ao caso CR Aviation. Uma aviadora do falecido empresário Rogério Manuel. O jornal A Carta adianta que a detenção de Amazoio ocorreu no aeroporto de Maputo. O caso está relacionado com a concessão pelo INSS de 1,4 milhões de dólares à CR Aviation para a compra de 4 aeronaves. De acordo com a Carta de Moçambique, o presidente do Instituto Nacional de Segurança Social é acusado de abuso de cargo, simulação e peculato. O Ministério Público considera que Francisco Amazoio e outros quadros da direção do INSS violaram a lei na aprovação do financiamento. A RENAMO veio nesta sexta-feira denunciar atos de violência ocorridos após a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional que oficializou com o governo moçambicano. O maior partido da oposição, pela voz de José Manteigas, acusa a Frelimo e as forças policiais pelas ações que ocorreram em 4 províncias do país e pede ao Presidente da República para que tome medidas. Carlos Júcia.
A RENAMO queixa-se que já estão a ser violados os princípios de pensamento de frente e coabitação pacífica, princípios estabelecidos no Tratado de Maputo.
Em vários pontos do país, registam-se atos de violência e intolerância política perpetrados por membros do Partido Frelimo, Polícia da República de Moçambique e vulgo Polícia Comunitária.
E dá exemplos de casos graves de violência contra os seus militantes registados nas províncias de Tete, Zambézia, Gaza e Inhambane.
Estas atitudes violam de forma flagrante a paz e reconciliação nacional defendidos pelo acordo do dia 6 de agosto de 2019. Por conseguinte, não acarinham esses bens preciosos e essenciais para a nossa harmonia social.
E por isso faz esta advertência.
Denunciamos publicamente estes atos atentatórios à coabitação política e aproveitamos esta ocasião para exortar a Sua Excelência o Presidente da República para tomar todas as providências no sentido de pôr fim a estas atitudes que arrepiam o convívio entre os moçambicanos.
Para o principal partido da oposição, estes atos de intolerância política criam dúvidas sobre a eficácia dos acordos de paz e dos compromissos de boa-fé e receia que a situação poderá ser mais grave durante a campanha eleitoral e no dia 15 de outubro, dia de votação.
Assim, essas denúncias da RENAMO que acusa a Frelimo e também as forças policiais de cometerem os atos de violência. Ora, e várias regiões de Moçambique vão estar sem eletricidade ou com o abastecimento reduzido durante este fim de semana. Os cortes acontecem devido a trabalhos de manutenção na rede elétrica. O porta-voz da empresa Eletricidade de Moçambique, Luís Amado, dá conta das regiões que vão ser afetadas.
No sábado vamos ter interrupção de algumas zonas aqui na cidade de Maputo. Isto por conta dos trabalhos da nova subestação da Central Térmica de Maputo. Teremos uma manutenção nas linhas que ligam a central de Caora Bassa até a subestação de Matambo. Temos duas linhas neste troço e uma das linhas vai estar em manutenção. E isto vai reduzir a capacidade disponível para o centro e o norte para 200 megawatts dos 300 necessários durante o dia. Entretanto, a EDM vai também aproveitar o dia para fazer manutenção. E vai fazer manutenção da linha entre a subestação de Molokwe a Nampula. E por essa razão, portanto, Cabo Delgado não teremos energia. E uma parte de Nampula também não teremos energia, porque só teremos energia para Nampula e Cabo Delgado através da central flutuante de Nampula. Portanto, isto só vai dar para Nacala, Monapo e uma parte de Nampula.
Assim, as regiões de Moçambique que vão estar sem eletricidade ou com o abastecimento reduzido durante este fim de semana. O Tribunal do Trabalho de Cabo Verde confirma a eleição de Joaquim Almeida no cargo de Secretário-Geral da União Nacional dos Trabalhadores. A confirmação acontece na sequência do pedido de impugnação interposto pelo candidato derrotado, Aníbal Borges, que considerou ilegal o processo que culminou com a eleição da atual líder da UNTCCS, durante o Congresso de 2016. Em reação, Joaquim Almeida considera que a decisão vem validar a estabilização da central sindical.
Vamos dar início a este processo, sim, mas a partir de terça-feira. Vai permitir que todos os partidos políticos tenham credenciais, vai permitir que alguma coisa que ainda esteja feita, mas com alguma pressa, seja feita este final de semana com mais calma e algumas consultas ainda sendo feitas. Se os partidos políticos nos permitirem, nós ainda vamos contactá-los no meio do final de semana e dar a notícia de que a CDAO vai disponibilizar auditores.
Não era este o áudio que pretendíamos ouvir. Agora sim, é possível escutar a reação de Joaquim Almeida, a reação ao Tribunal do Trabalho de Cabo Verde, que confirmou a sua eleição no cargo de Secretária-Geral da União Nacional dos Trabalhadores.
Importa assinalar que esta sentença veio reconfirmar e aumentar todas as condições de estabilidade, legitimidade e representatividade dos órgãos da UNTCCS, junto dos sindicatos filiados, do governo, dos parceiros sociais e instituições internacionais.
Joaquim Almeida faz saber que não pretende pedir responsabilidades a Aníbal Borges e que está disposta a dialogar.
Nós sempre tomamos a ciência de que estávamos no caminho certo, correto e continuamos a estar, apesar desses ruídos, desse grupo que tem vindo a ser arranjar problemas, mas ainda assim nós estamos abertos ao diálogo. Se há problemas, vamos sentar à mesa, vamos ver como é possível resolver. Não é com ataques, com o não diálogo, a fuga para não sentar à mesa é que se resolve.
Em novembro de 2016, no Congresso da UNTCCS, que elegeu a Joaquim Almeida como nova secretária-geral, o candidato derrotado, Aníbal Borges, recorreu ao Tribunal do Trabalho de Cabo Verde, considerando que o ato foi marcado por várias ilegalidades. Ora, mais de 2 anos depois, a Justiça veio confirmar a legalidade da vitória da líder sindical. Foi adiado o arranque do processo de correções das omissões nos cadernos eleitorais para as presidenciais de novembro na Guiné-Bissau. O processo estava previsto começar amanhã, mas o governo dá conta de que precisa de mais 3 dias para ultimar os preparativos. A ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, Odete Semedo, justificou o adiamento na apresentação do plano de consolidação do registro eleitoral.
Vamos dar início a este processo, sim, mas a partir de terça-feira. Vai permitir que todos os partidos políticos tenham credenciais, vai permitir que alguma coisa que ainda esteja feita, mas com alguma pressa, seja feita este final de semana com mais calma e algumas consultas ainda sendo feitas. Se os partidos políticos nos permitirem, nós ainda vamos contactá-los no meio do final de semana e dar a notícia de que a CDAO vai disponibilizar auditores para apoiar este processo, tal como nos tinham apoiado no início.
Os trabalhos das correções, das omissões nos cadernos eleitorais na Guiné-Bissau, que estavam então previstos para sábado, foram assim adiados por mais 3 dias. O Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, passa a contar, a partir desta sexta-feira, com uma unidade de cuidados intensivos e hemodiálise, com 14 camas. A unidade foi inaugurada pela ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutukuta.
Foi criado a este nível uma unidade de cuidados intensivos e a primeira enfermaria pediátrica a nível nacional de hemodiálise, albergando 3 máquinas para diálise de doentes com insuficiência renal aguda e uma para diálise para doentes com insuficiência renal crónica, resultado de um investimento feito pelo executivo angolano, preocupado com o crescente número de casos de doentes com insuficiência renal. Quanto à unidade de cuidados intensivos, a mesma foi totalmente remodelada, contando com 14 camas, com equipamento de alta complexidade, o que vai permitir melhorar a abordagem de crianças admitidas nesta unidade, evitando a transferência para outras unidades, deste modo potenciando-se com uma verdadeira unidade de referência nacional dos cuidados pediátrico. A par do investimento em equipamento e obras de melhoria, foi feito também um investimento na capacitação profissional nas diversas categorias de profissionais que prestarão cuidados nos serviços em causa, visando um atendimento humanizado e qualificado.
E com a inauguração da Unidade de Cuidados Intensivos e Hemodiálise do Hospital Pediátrico de Luanda, a ministra da Saúde fez a cronologia do atendimento prestado ao longo do ano passado a crianças com insuficiência renal.
Os doentes admitidos por insuficiência renal têm sido transferidos para unidades privadas de hemodiálise do Hospital Josina Machel e da Clínica Girassol. Durante o ano de 2018, foram internados 46 doentes com insuficiência renal, dos quais 29 necessitaram de terapia de substituição renal, sendo 24 em hemodiálise no Hospital Josina Machel e 5 em diálise peritoneal na Clínica Girassol.
E com esta inauguração da Unidade de Cuidados Intensivos e Hemodiálise no Hospital Pediátrico de Luanda, as crianças com insuficiência renal deixam de ser transferidas para a Clínica Girassol e para o Hospital Josina Machel. O Sindicato dos Transportadores de Matérias Perigosas em Portugal está reunido com o governo português. Os trabalhadores prometem suspender temporariamente a greve se iniciarem negociações com o patronato.
O essencial da atualidade com Carla Henriques na RDP África. Informações em permanência em rtp.pt/rdpafrica.